Governo anuncia corte de 55 bilhões de reais no Orçamento Geral da União e Álvaro Dias critica gastos públicos com pessoal.
Vanessa Graziottin comemora aumento de mais de 1000% no número de donas de casa inscritas na Previdência.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Senadores governistas defenderam hoje o corte de 55 bilhões de reais no Orçamento Geral da União, anunciado pela equipe econômica. Já a oposição considerou o corte exagerado. Os detalhes na reportagem de Érica Christian.
Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, 20 bilhões e meio de reais se referem à redução das despesas obrigatórias e 35 bilhões de reais a gastos dos ministérios. O Ministério da Saúde perdeu 5 bilhões e 400 milhões de reais, o da Defesa e o das Cidades, 3 bilhões e 300 milhões de reais e o da Justiça, 2 bilhões e 200 milhões. Guido Mantega afirmou que os ajustes foram necessários para que o Brasil alcance a meta de uma poupança para o pagamento dos juros da dívida, o chamado superávit de 140 bilhões de reais. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, afirmou que os cortes não atingiram os programas sociais nem os investimentos em infraestrutura, que deverão aumentar neste ano. Ao comentar o ajuste, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, avaliou que o corte foi necessário.
É uma posição correta, porque efetivamente o governo está preocupado com controle fiscal. O governo não vai gastar antes de arrecadar e, portanto, tem que contingenciar mesmo, exatamente para que, à medida que o orçamento for acontecendo, os gastos vão sendo liberados.
E o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, criticou o corte de 55 bilhões de reais anunciado pelo governo.
Ele reclamou principalmente da redução de 5 bilhões de reais no dinheiro da saúde e disse que, para justificar a medida, o governo manipula números e informações, mas não reduz os gastos públicos.
O que se sabe é que o governo já gasta mais de 203 bilhões de reais com a folha e corta dinheiro da saúde do povo brasileiro. Enfim, a reforma administrativa nem pensar. Modernizar o Estado, para quê?
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT, do Distrito Federal, reclamou do fato de o governo fazer cortes no orçamento sem ouvir o Congresso Nacional.
Nós, como senadores, temos uma obrigação de saber o que é que está acontecendo, inclusive para apoiar. Porque eu tenho dizendo há muito tempo, não dá para continuar com esses gastos. Estou aqui pronto para apoiar a redução de gastos. Mas eu quero saber por quê, aonde e poder votar qual gasto a gente vai escolher para reduzir. Qual gasto a gente não vai deixar que se reduza.
Cristóvão Buarque lamentou ainda que o governo pretenda reduzir quase 2 bilhões de reais do dinheiro destinado à educação pública.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o Estatuto da Juventude. O projeto tem pontos polêmicos e garante aos estudantes e jovens carentes de 15 até 29 anos de idade a meia entrada em eventos culturais e esportivos. A reportagem é de Jorge Cardim.
O texto determina como prioridade a educação do ensino médio e a ampliação de programas de primeiro emprego e garante a pluralidade de opiniões, o combate à discriminação, o respeito às crenças e a livre orientação sexual. O relator, senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, reconheceu pontos polêmicos na proposta, mas garantiu duas passagens grátis nas viagens interestaduais e o pagamento de meia entrada em eventos culturais e esportivos para estudantes e jovens carentes. Para evitar fraudes, Randolph Rodrigues determinou que a emissão das carteirinhas deve ser feita preferencialmente por entidades estudantis, como a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas.
Hoje, as únicas entidades de representação dos estudantes são, em âmbito nacional, a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e as suas congêneres estaduais.
Senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, abriu mão de apresentar um relatório alternativo, mas sugeriu várias alterações no texto, algumas acolhidas. No entanto, o relator descartou as mais polêmicas. Duas delas limitavam ou acabavam com os descontos para eventos culturais e passagens interestaduais.
Isso aqui não tem almoço de graça. Quem vai pagar é o usuário. À medida que nós demos duas passagens de graça, em avião, em trem, em transporte interestadual e mais duas com 50% de desconto, quem vai pagar é o cidadão comum.
O Estatuto da Juventude ainda deve ser analisado pelas comissões de assuntos sociais, de educação, cultura e esporte e de direitos humanos e legislação participativa.
A Comissão de Infraestrutura aprovou hoje a recondução de Bernardo Figueiredo ao cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, com 16 votos a favor e uma abstenção. Repórter Bruno Lourenço.
O transporte ferroviário foi um dos principais temas da sabatina na Comissão de Infraestrutura. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, por exemplo, questionou a licitação de um trem de alta velocidade para ligar as capitais do Rio de Janeiro e São Paulo. Bernardo Figueiredo, que desde 2008 é o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, defendeu o modelo que deve ser licitado até o final do ano. Já Roberto Requião, senador do PMDB do Paraná, questionou o trânsito do diretor-geral da ANTT entre entes públicos e privados.
O senhor estruturou a privatização das ferrovias brasileiras como agente público e participou da privatização como agente privado. Voltou ao Estado, na COFER, para estruturar a ANTT, órgão de fiscalização dos contratos que o senhor criou como agente público e assinou como agente privado. Como o senhor dá conta de tantas contradições?
Bernardo Figueiredo respondeu que se orgulhava de seu currículo, mas que não foi o responsável pela privatização da malha ferroviária. E como agente público, disse ele, tem sido rigoroso em suas funções, apesar de ter integrado o conselho de administração de várias concessionárias.
A indicação para a ANTT ainda precisa passar pelo voto dos senadores em plenário.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB, chamou atenção para os prejuízos de mais de 500 milhões de reais dos agricultores catarinenses devido à seca no interior do estado, que causou perda de safras e redução da produção leiteira.
Para o senador, o país tem que investir urgentemente em ações preventivas para reduzir os efeitos de futuras secas. Entre essas ações, ele citou a construção de barragens, novos sistemas de irrigação, captação da água da chuva e reflorestamento.
Barragens com irrigações, se nós fizermos as matas ciliares, quer dizer, o reflorestamento, e nós realizarmos isso com mais a captação das águas das chuvas, vamos evitar que vamos constituir um deserto nessas regiões da parte ocidental do sul do Brasil. Eu acho que é fundamental isso.
O senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia, pediu ao governo federal mais investimentos em portos para o país aproveitar mais o transporte de cabotagem que leva a produção econômica de um porto a outro.
Ele disse que o Programa de Aceleração do Crescimento investiu 15 bilhões de reais no sistema portuário, mas isso é apenas 35% do necessário para a superação dos problemas operacionais do setor.
Na verdade, são reclamados perto de 43 bilhões. Logo, como se vê, afora a questão regulatória e burocrática, são indispensáveis novos aportes financeiros governamentais e da iniciativa privada a fim de que se superem problemas estruturais e conjunturais.
Valdir Raupe também defendeu a ampliação do Porto de Rondônia e informou que há previsão de se construir um novo terminal portuário e uma zona de processamento de exportações no estado.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, informou que o número de donas de casa inscritas na Previdência Social subiu mais de 1000% nos últimos 4 meses.
Isso se deu graças à lei que permite à dona de casa pagar ao INSS 5% do salário mínimo, um pouco mais de R$ 31,00, para ter o direito à aposentadoria e outros benefícios, como auxílio-doença e salário-maternidade.
Uma dona de casa que vive para cuidar da sua casa e dos seus filhos, quando adoece, não tem como ficar doente, porque ela precisa continuar cuidando dos seus filhos. A partir do momento em que ela esteja formalizada junto ao INSS, ela poderá, com o benefício a receber do INSS, pagar uma pessoa que deverá ajudá-la. Portanto, são benefícios muito importantes. Não é apenas um reconhecimento, mas é uma valorização do trabalho das donas de casa.
Vanessa Graziottin destacou que essa lei precisa ser mais divulgada, para que mais donas de casa possam estar amparadas pela Previdência.
Ela informou que, para se inscrever no INSS, a dona de casa deve ligar para o telefone 135.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Thiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.